Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. E que alegria em tudo! Quando o mar geme é um canto a um belo que esquecemos ser uma lamentação. E eu me rio das desgraças do mar. Se um pássaro canta lugubre à noite, nós gozamos do som puro e da clara melodia que nos enche os ouvidos. Eu só vejo a beleza e não a dor, só a alegria na vida. E preciso fugir a este desespero em que vós todos viveis. Deixe esta cidade de terror. O mar me espanta, e um pavor que me ficou desde criança e que não me deixa. Meteram-me medo e um terror tão grande que gerou fantasmas em meu espírito. Quando eu era pequeno, da janela que dava este jardim, eu via à noitinha sair do fundo do poço uma mulher loura, com um pente de ouro que penteava os longos cabelos, e ela me sorria. Era tão bela, e eu ainda vejo dentro os meus olhos essa mulher. Era loura como tu, os casveram assim tinham dentro deles o sol. Como os teus olhos também são verdes, e que tu também bem vens do mar. Ela sorria assim. Oh, apaga esse brilho dos teus lábios. Dignizia eu sorriu sempre. Eduardo, eu quiser a tua força para vencer o mar. Dá-me a tua alegria. Tu és forte e bela. A tua cabeça espalha a luz do sol. Raio de sol que se fez mulher. Teus lábios têm a frescura e minha carne das flores nuas. Oh, esplendor da nudez. Nesse corpo vive toda a natureza e por ele eu me sinto em comunhão profunda com as outras coisas. Beijam-se demoradamente e Eduardo desperta para a nova vida.
Em mim.
Vê, eu te cantarei os cantos do mar. Tudo é um só inextinguível canto. Mar, vem uma aves, plantas, e nos búzios da praia, tu ouvirás ainda a minha voz. Não é o canto das águas, é o meu cantanto, guardado para os que amo, o canto que te espera, canto de saudade e de amor. São as vozes dos meus profundos desejos. Sim, vamos. Não é a senão luz e vida. Eu sinto que a dor morreu ao poder do teu encanto invencível. Esse mundo nasce em mim. És tu nas mil formas, és tu o raio e o do sol, mulher. Ama. Toda a criação é um misoderio de amor. Dionisia, vamos para o meu recanto secreto, onde tudo é tão belo, tão tranquilo, e onde tu serás meu. Tudo te espera, a água do mar, o sol, as árvores, os próprios rochedos cálados.
Vão.
Eduardo, eu sorrio com canto, eu sou um mar de amor. Desaparecem lentamente, chega e os vê. A praia da Boa Viagem, na Bahia do Rio de Janeiro. Dionisia de cabelos soltos, ligeiramente vestida, de pés descalços, deitada sobre um pequeno rochedo, escuta no mumbuzio seus cantos de amor e sorri maravilhada. Depois de alguns momentos, aproxima-se lentamente da praia em que vem Malazarte. Ao tocar a praia, Malazarte salta em terra e amarra a barca. Malazarte vai seguindo pela praia, quando vê Dionisia e radiante dirige-se a ela. Malazarte nadá.
Sim.
Conheço essa velha historia. Tu queres ouvir a maré que vem buzinando de longe. Eu que ensino não os pescadores. O mar sopra no búzio antes de soprar na praia. Acreditas nisso? Que o mar canta? Os meus. Os que eu canto quando estou apaixonada e só se aguardo aqui para os meus namorados. Mas posso ser. Se tu quiseres.
Rein.
Como tu és bela. Como és dourada e cor de rosa. Dá-me o búzio.
Nunca.
Não foi para ti que eu cantei. Ele estava bem escondido e eu vim buscá-lo para quem tu sabes. Mas eu quero para mim. Dá-me, ele persegue Dionisia que risonha corre. Alguns instantes depois, Malazar putadeiras do búzio. Malazarte, escutando do búzio. Eu ouço um murmúrio longínquo. Não é o vento nem o mar. Eu má voz de doçura e de carícias, uma voz de mulher, sim, murmúrios de amor. Assim cantou para minha primeira namorada, quando eu me fazia homem. Há tanto tempo já, ainda guardo o som dessa voz. São de verdade os teus cantos, Dionisia, Dionisia, voluptuosa e seductora. São os meus suspiros e os meus desejos. Porque descobriste o mistério, Malazarte, o mistério da voz. Agora te conheço melhor. Não é somente por essa voz profunda e secreta que tu seduzes, Dionisia. Tudo em ti é amor, tu és o amor. Os teus olhos têm uma luz ardente e meiga, e os teus cabelos são ouro e fogo. Deixa-mos tocar. E ele toma nas mãos os cabelos de Dionisia. Como são vivos? Quem pôde reter as chamas? Malarte acaricia os cabelos de Dionisia que, de novo reclinada sobre o rochedo, sorri num voluptuoso encantamento. Tu, Inhor, somente tu, as tuas mãos queimam, mas apaziguam. Que força em tuas mãos, e no entanto, não me fazes nenhum mal. Extraordinário. Dizem que és terrível, violento e mau. Malazartiel. Dionisia, coisas interessantes, mas tão inquietadoras. Dize lá o que se passou ultimamente contigo e as filhas de um sujeito que tem uma roça e foi teu patrão. A história foi que esse endemoniado roceiro tinha três filhas, Catarina, Rita e Benedicta. Logo que entrei para o serviço, as caboclas se inflamaram e começaram a me grelar cada olho. Fiquei logo assanhado. Mas o difícil era escolher entre as danadinhas. Se Catarina tinha olhos de veada, Rita tinha os cabelos cacheados, que me faziam cogas, e Benedicta, a mais cafusa, tinha um corpinho de amor. Não havia dúvida, eu precisava das três. Mas como havia de ser? Como havia de ser? A velha andava arrepiolada e espionava as pequenas. Ora, um dia entre os dias, eu estava com o patrão tratando do gado. Quando a este se mete, teu na cabeça que era tempo de lua e ocasião de fazer uma boa plantação. Quando chegamos à horta, não estavam as ferramentas. Então, volta-se o patrão. Pedro Malazerte, viveia arranchada, foi-se e a pá, todas três. Eu pussebo nas canelas e fui voando, imaginando comigo mesmo. Chegou o momento de pegar as pequenas e embrulhar a velha candongueira. Chego a casa e topo as bichinhas com a mãe tecendo rede, sossegadinhas que era um gosto. Sem mais aquela, fui dizendo, patroa, o patrão quer as filhas dele lá embaixo para ajudarem a plantação. Elias tem boa mão e hoje é a lua. A velha rosnou. Eu riebem. A megera disse que bastava ir uma. E os 74 malazarte baçoetadinjas, que deliciosas criaturas e espertinhas, tinham entendido e me miravam. Criei animo e gritei com toda a força dos meus peitos para o patrão, todas três, senhor meu amu. E a voz do velho chegou fraquinha. Sim, todas três, Malazarte. A velha resmungou, mas obedeceu. E eu parti com as três pequenas. Uma feita no caminho, a casa se escondeu, e nós tomamos pela estrada grande afora. Dionisi e eu então. Mas não há nada de espantar, porque a velha Militina, que sabia histórias do tempo antigo, me contou que o teve 3 anos numa noite. Poxa, por que não assim tanto dessa fazenda? Mesmo naqueles tempos, Dionisia, tu serias capaz, Malazarte, tu vales mais que 300. Mas deixemos estas historias, vamos pelo mar afora, a barca está, ai, vamos, Dionísia. Noite anel, vem. Quando não há outro meio de arranjar de comer. Depois varia-se um pouco. Dionisia, sim, no tempo em que eu trabalhava no campo, só se falava de uma quadrilha de ladrões e havia um pavor dos diabos. E o que intrigava o povo era que ninguém descobria os salteadores, nem onde eles escondiam os furtos, e tudo andava saqueado. Puntuou geral. Ora, uma noite fui à caça e trepei numa árvore para fazer uma espera, porque o bicho devia dar de madrugada. E assim fiquei quieto, e quando o dia já vinha vindo, ouvi um barulho estranho no mato. Parecia uma tropa de soldados os marchando com cautela. Desconfiei que a função era comigo e preparei a arma para me defender. A gente tem sempre negócios com a polícia. Pus-me à espreita e que vi? Uma dúzia de homens que, lá do alto nome, carregando caixas, malas e sacos pesados. Os camaradas caminhavam com dificuldade debaixo da carga. Enfim, passado algum tempo, eis os patifes debaixo da minha árvore. São os ladrões, eles contam as façanhas daquela noite. Alguns tinham apenas devastado galinheiros, outros, porém traziam dinheiro e joias. Ué lá? De um deles que era o chefe. Escondam tudo isso e vamos comer. Os companheiros obedecem e, levantando uma pedra, descem debaixo da terra por um buraco e a escondem tudo, salvo a comida. Depois voltam acima e principia uma cena de feitiçaria, rezas e cantos lugubres. A mesa manda o chefe e todos começam a devorar. Oh, que lobichomens, comem as aves cruas, quase vivas, aos pedaços sangrentos. Fazia nojo e eu, danado, em cima com vontade de lhes mandar chumbo. De repente, um deles, farto e cansado, com a boca cheia a escorrer sangue, com os olhos acesos, grita, água? Água, escarnecem os outros. Água? Então eu lá de cima lhes mando água. Atordoados, olham para o alto, e que espanto, que pânico com aquelas caras medonhas. Agitam-se todos e berram. O céu chove uma chuva fedorenta. Espavoridos, correm pela negrura da mata dentro. Então eu desci, sem mais aquela, apanhei o dinheiro e as joias, e fiquei rico por muito tempo. Só resta este anel. Toma-o e dá-me o búzio. Dionis hesitando. Num, a Malazarte apodera-se do búzio e um voluptuoso entusiasmo.